Boa tarde. Nós temos vivido tempos bem difíceis. E eu me pergunto, quando nós vamos recuperar a alegria, o entusiasmo, o calor humano nos brasileiros? Uma boa parte da população se encontra extremamente insatisfeita com o resultado das eleições e com o futuro do Brasil. Os vídeos, áudios, fake news são compartilhados de forma alucinada pela totalidade dos brasileiros adultos. E eu tenho me lembrado muito de quando Jesus disse o que nos traz o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9. Abre aspas. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Está lá em Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. E no item 12, ainda desse capítulo do Evangelho, nós encontramos, abre aspas, toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior será o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever-lhe o futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas por cuja manutenção se interessam. E é por isso que se lançam contra ela e os seus adeptos. À medida da importância e das consequências de uma ideia nova, nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. Fecha aspas. Claro, meus amigos, que Jesus, o príncipe da paz, o irmão amoroso, jamais traria guerra. Nunca desejaria separar uma família, os parentes ali. Na verdade, ele apenas antevia as consequências da sua missão, pois haveria separação dentro de uma casa. Mas esta seria motivada pela fé ou não nas lições que Jesus trazia. Alguns conseguiriam ver nele o verdadeiro Messias, com suas sublimes lições de amor, e outros o considerariam um embuste, um entrave, que chegava apenas para impedir que o status quo se mantivesse. E hoje, meus amigos, eu vejo com tristeza que algo semelhante está acontecendo com as famílias. Grandes discussões por causa de política e que se transformaram numa luta do povo por liberdade, honestidade, vida plena. E eu não quero aqui dizer com quem está a razão ou quem é o melhor ou pior. Eu gostaria apenas que pudéssemos refletir sobre valores. Apenas sobre aqueles que têm dirigido a nossa vida e que nos permitem chamarmos-nos de cristãos. Reflitamos. Onde está o respeito pela opinião alheia? A compreensão de que cada um está em um nível de evolução que lhe dá um ângulo próprio de entendimento do que lhe rodeia e das questões maiores do espírito. Para onde foi a importância dos laços de família que se fragilizaram tanto a ponto de se romperem devido a essas questões? Vemos amizades antigas se esfarelando. Estamos mesmo no final dos tempos? Haverá separação entre os justos e os injustos, bons e maus, inocentes e corruptos? A pequenez humana será capaz de sair vitoriosa, destruindo a esperança dos que lutam por um amanhã melhor? Parece-nos uma luta espiritual em grande escala, onde se aliam desencarnados e encarnados que se afinizam. Quem será vitorioso, levando-se em conta que o plano espiritual superior não atropela o nosso livre-arbítrio? Essas e outras questões, eu tenho certeza, fazem parte da vida de todos nós hoje em dia, independentemente de que lado estejamos, pois sempre achamos que o nosso lado é o certo. E eu fico me perguntando, onde está o equilíbrio? O bom senso que deveria ser nosso guia? A fé que precisaria nos sustentar? A confiança na providência, amparo, carinho de Deus para com seus filhos? E a certeza de que vença quem vencer essa disputa? Não estaremos abandonados à própria sorte. Por isso tudo, eu acredito que o desânimo, a tristeza, tem tomado conta da vida de algumas pessoas. E eu me incluo ali. É como se todos os dias parecessem absurdamente cinzentos e tenebrosos. Nós vemos corações angustiados, outros raivosos, inflamados, carentes, assustados. Mas o perigo é nos deixar levar por esses dois sentimentos, o desânimo e a tristeza, e perdermos o verdadeiro sentido da vida. E como nos diz alguns trechos de mensagens do site da Feparana, que eu separei aqui para vocês, fala-se que é deixar que a tristeza, abre aspas, no cálice da emoção, sorveu o elixir do meu encanto pela vida. Tudo bebeu, até quase nada restar. Em taça de cristal, deliciou-se com os frutos da minha alegria, maduros, doces, até se serviu da cauda cremosa dos sorrisos, misturada com as gargalhadas espontâneas dos dias vividos. E a fui deixando ficar. Finalmente, passei a alimentá-la com os condimentos amargos da minha mágoa, a química das dores, dos reveses, tudo servido nos pratos de porcelana da alma outrora feliz. Então, desejei que alguém soubesse da presença dessa hóspede, que se tornara incômoda, indesejada. Queria que alguém me desse a fórmula para dela me libertar. Fecha aspas. Meus amigos, como foi colocado, o assustador é que todos esses momentos históricos, todo esse momento, né, histórico que estamos vivendo, pode trazer marcas à vida de muitos, propiciando que depressões e obsessões se instalem. Assim, a doutrina espírita nos alerta para que busquemos o auxílio do alto, não para sermos o vencedor neste momento, mas para nos trazer a paz íntima, a certeza de que o bom pastor sempre vem em socorro de todos nós e de suas ovelhas perdidas. Ao mudar a nossa sintonia, conseguiremos nos unir aos amigos da espiritualidade superior e ouvir suas palavras de consolo, de afeto, de estímulo, nos trazendo luz, para que possamos ser semeadores dessa luz, afastando as sombras do nosso espírito. E eu encerro com outros trechos do Momento Espírita. Abre aspas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta de nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Porém, lembremos-nos, o desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência. O que hoje se nos mostra como imensa dor, a ponto de pensarmos que enlouqueceremos, amanhã veremos que foi momento de amadurecimento, de mudança de valores, de conquistas de virtudes, já que as aflições do mundo são oportunidades de resgate e aprendizado. Por isso, o conselho de Jesus: tende bom ânimo. Fecha aspas. Vamos então agradecer toda a ajuda que temos recebido e buscar apaziguar o nosso coração. Fique com Deus. Beijos de quem também se preocupa com você.